O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje eu vou entrevistar uma colega comunicadora, a Luana Almeida, que é formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e tem muita experiência em divulgação científica e folk comunicação e é a coordenadora de comunicação do Laboratório de Conservação do Século XXI, LACOS 21, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, o ICBS. Vamos falar sobre os projetos que o LACOS 21 desenvolve de educação ambiental, como o Mar à Vista e o Encantos da Caatinga. Luana, muito prazer recebê-la aqui.
Muito prazer, Lenilda. Obrigada. Olá a todos os ouvintes da Rádio FAO. Estou muito feliz com o convite.
Então, e nós em recebê-la, receber também outras jovens comunicadoras. Um abraço a Maria Villanova, né, que fez esse contato para a gente realizar essa entrevista. A Carol, que é uma jovem bióloga, também está aqui acompanhando esse trabalho. E vamos falar, então, sobre o LACOS 21, apresentar para os nossos ouvintes o que é o LACOS 21.
Então, o LACOS 21 é um laboratório de pesquisa na pós-graduação, né, faz parte do programa de pós-graduação de BICT, que fica no ICBS, é da área da biologia. E dentro do laboratório, nós temos pesquisas em diferentes áreas. Então, a gente já teve pesquisa na Amazônia, na Caatinga, na APA Costa dos Corais. E aí, dentro do LACOS, nós temos também um projeto chamado PEL de Costa dos Corais, que é um projeto com financiamento do governo federal e que esse PELD ele faz parte de alguns laboratórios da pós-graduação. E aí a gente foi desenvolvendo algumas iniciativas de comunicação, de diálogo com a sociedade e foi a partir daí que surgiu a primeira delas para a criança, que foi o Mar à Vista.
E aí o Mar à Vista tem toda uma produção visual, né, impressa, audiovisual. Conta um pouquinho, porque a gente sabe que tem produção para o meio audiovisual, tem também uns caderninhos impressos que vocês distribuem. Como é esse trabalho?
Então, vou te contar um pouquinho da história do Mar à Vista, né? A minha coordenadora, que é a professora Ana Malhado, ela tem duas filhas pequenas. A gente já desenvolvia trabalhos de divulgação científica no LACOS 21, voltado para adultos. E aí a Ana, ela sempre me falava da vontade que ela tinha que a gente produzisse conteúdo para criança, pensando na necessidade das filhas dela, né? De ter esse tipo de conteúdo educativo para passar para as filhas dela. E aí a gente foi pensando o que é que a gente faria. A gente conseguiu aprovar aqui na UFAL duas bolsas PIBITs e tivemos duas bolsistas da área da psicologia e de relações públicas. Aí a gente começou a trabalhar no projeto pensando num teatro de fantoches, para fazer atividades em escolas, em praças e tudo mais. Aí a gente passou o ano de 2019 desenvolvendo essa ideia e em 2020 a gente colocaria esse teatro de fantoches na rua. E aí fomos surpreendidos com a pandemia, né? E aí a gente teve que adaptar, a gente decidiu transformar num desenho animado, porque a gente tinha um contato de um animador, que na verdade é um professor de história, que abraçou a ideia do projeto. Então a gente montou uma equipe grande de voluntários. A gente não tinha recurso, a gente foi desenvolvendo o projeto por amor, assim. Então, um monte de gente que estava sem fazer nada, precisando se distrair, porque era um período muito conturbado, né? A gente foi agregando voluntários, então a gente teve gente de diversas áreas. Tinha gente do IC, tinha gente da biologia, tinha gente de comunicação, tinha gente da FALE. E aí a gente foi desenvolvendo esse desenho animado em 2020. Para você ter ideia, nesse primeiro ano, a gente tinha uma semana para produzir roteiro, para revisar, para gravar vozes, para fazer animação, edição e publicar, né? E aí, depois da primeira temporada, a gente foi trabalhando na segunda temporada, que teve como foco o derramamento do óleo na Costa dos Corais. E o desenho do Mar à Vista, ele se passa na região da Costa dos Corais, porque, como eu falei, a gente também faz parte do PEL de Costa dos Corais. Então, ficava mais fácil ser a gente tá ali, né? No mesmo laboratório, todo mundo na mesma casinha. Então, a gente tinha muita pesquisa que a gente poderia reaproveitar. A gente tem, por exemplo, nós temos um pesquisador, o Irã Normandi, que ele trabalha muito com peixe-boi. Então, a gente pensava em ter um peixe-boi, mas o Irã, por entender, ele disse, não, é interessante que tenha um filhote e uma mãe para a gente conseguir trabalhar esse cuidado parental. Então, a gente foi construindo com pessoas que não eram da área, mas também ouvindo muito os cientistas para a revisão desse conteúdo. E aí, a gente já está finalizando a terceira temporada do Projeto Maravista, né? É, passamos pelo período da pandemia, o ritmo do desenho animado teve que diminuir, porque todo mundo voltou aos trabalhos presenciais, voltou a ter aula e tudo mais. É, e aí, paralelo a isso, como você falou, né, os livrinhos, a gente achou que seria ideal a gente ter uma extensão do desenho animado, porque a gente sabe que a internet, ela permite que a gente alcance muita gente, mas a gente sabe que ela não alcança muita gente, tantas outras pessoas, né? Então, como a gente acaba pegando muito do conhecimento das comunidades, nossos pesquisadores vão até a Costa dos Corais para entrevistar pescadores, para entrevistar marisqueiras, então a gente pensa nisso como um retorno, né, para eles também. Então, a gente foi fazendo esses livrinhos, essas cartilhas educativas, para que a gente consiga distribuir. É, a gente faz muitas atividades nessa região da Costa dos Corais, e aí os livrinhos, eles têm sido uma extensão de tudo que a gente tem produzido. E a gente disponibiliza também para download gratuito. E aí, paralelo a isso, contando a história toda do Maravista, que foi o nosso primeiro projeto de educação ambiental para criança, né? Paralelo a isso, a partir da flexibilização da pandemia, quando todo mundo já estava vacinado, a gente começou a fazer ações presenciais, que era a ideia inicial quando a gente pensava em trabalhar com fantoche. E aí, nessas ações presenciais, a gente tem cinema, a gente tem pintura corporal, que é o sucesso, que todo mundo quer fazer a tatuagem do animal marinho. A gente tem também contação de história, a gente tem os fantoches, a gente faz essas interações com as crianças. E a gente trabalha muito as músicas, porque os nossos desenhos animados, cada um é acompanhado de uma música produzida por nós mesmos. E a gente trabalha muito as músicas, porque a gente acredita muito na música para fixação do conhecimento, né? Tem funcionado bastante.
Impressionante. É um trabalho, assim, multiartístico, né? É audiovisual, é música, é dança, é teatro, é escrita. É, assim, abarca uma gama muito grande de formas de expressão. E com um conteúdo muito bom, né? Então, assim, com certeza despertou interesse aí de pais, mães, professores, que são mães também, professoras, que querem dar aos filhos um conteúdo educativo de qualidade e interessante. Então, esses vídeos, essas histórias, elas estão aonde? Onde é que podem ser acessadas?
Elas estão disponíveis no youtube.com/lacos21, que é o canal do nosso laboratório. E o nosso material gráfico todo está disponível no link da bio do Instagram, Maravista Projeto. É o nosso Instagram. Clicando lá, você consegue baixar para download gratuito. E a gente só pede, assim, que professores ou diretores, pessoas que queiram trabalhar esse material, comuniquem a gente, porque é muito importante para a gente, né? Para relatórios, para a gente conseguir dimensionar o alcance do material que a gente tem produzido. E um ponto importante a destacar é que, além da parte educacional, a gente também faz um resgate cultural no Maravista. Então, desde o começo, a gente quis que os dubladores, que os personagens tivessem o nosso sotaque, porque a gente quer que as crianças se identifiquem, né? A gente cresce vendo aquele sotaque, entre aspas, neutro, que é o que diz que é sotaque neutro, né? E aí a gente percebe agora, fazendo as ações presenciais, que as crianças se empolgam quando vê o peixe-boi falando manhinha, ou quando fala, quero ficar, tô de buchinho cheio, sabe? Coisas do tipo. Então, realmente foi uma coisa que a gente quis muito que tivesse. E além disso, nas músicas, a gente também tem música com maracatu, com coco de roda, com ritmos nossos, né? E os nomes dos personagens, que são uma coisa que fica... É mais quando a gente tá contando sobre isso, os nomes dos personagens, eles homenageiam personalidades alagoanas. Então, a mãe, a dona Anise, é em homenagem a Anise da Silveira. O Tutuco, o filho dela, é Arthur Ramos. Então, fica... a gente deixa essas homenagens das personalidades nas entrelinhas, mas foi uma coisa que a gente quis colocar também.
Luana, e as escolas que quiserem convidar vocês para realizar essa parte, assim, mais de teatro, de tatuagem, de brincadeira... Como é que faz?
Então, pode entrar em contato, maravistaprojeto@gmail.com. E o ideal é que já venha falando para quanto tempo que a gente vai ter de ação, para quantas crianças seria, qual a faixa etária, porque as nossas atividades, elas são planejadas previamente, né? A gente planeja de acordo com o contexto, com o local, às vezes a estrutura do local, se tem muita tomada, se é um ambiente fechado, que a gente consegue fazer a projeção de cinema, ou se é um ambiente aberto. Então, dar detalhes do local é muito importante.
É isso aí, maravilha. Professores e professoras, contatem aí LACS 21 para ter essa atividade educativa, de qualidade, divertida, com vários especialistas, multidisciplinar, como a gente viu, multiexpressão, maravilha. Agora, o Mar à Vista, a gente já viu que é maravilhoso. Vamos falar também sobre o Encantos da Caatinga. Isso. Como é esse projeto?
Então, a gente, com o Mar à Vista, a gente entendeu que tinha mais ou menos o caminho das pedras, né? E era uma vontade já nossa antiga de fazer alguma coisa voltada para o bioma da Caatinga. É, eu sou de Arapiraca, eu sonhava com um dia que a gente pudesse fazer um trabalho que contemplasse a cidade, né? E as outras regiões ali próximas. E aí a gente pensou, juntei uma turma boa, a gente tem uma equipe muito talentosa. Então, a nossa sorte é essa também. E aí a gente pensou num roteiro, Os Encantos da Caatinga, ele também é um projeto de educação ambiental voltado para o público infantil, assim como Mar à Vista, que a ideia iniciar um teatro de fantoche, Os Encantos da Caatinga, a ideia iniciar um teatro musical, só que a gente trabalha de acordo com a verba que a gente pode, com as condições que a gente pode, né? E aí, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, financiada pelo CNPq, né, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente submeteu a proposta do cinema ambiental, que já tinha sido um case de sucesso no ano anterior com o Mar à Vista, que a gente queria proporcionar experiência de cinema para crianças que nunca foram ao cinema, né? E aí a gente, em parceria com algumas secretarias de comunicação, de educação, como a daqui de Maceió, de Arapiraca, o pessoal de Pilar também, a gente conseguiu organizar esse evento que aconteceu no Cinearte Pajussara no ano passado. E aí a gente produziu uma média-metragem de 40 minutos. Os nossos personagens também homenageiam personalidades alagoanas, só que a gente trouxe personalidades que são menos conhecidas, né? Então, a Cobra Cascavel, ela se chama Zeza, em homenagem a Zeza do Coco, que é o nosso patrimônio vivo. Tem o Nelsinho, que é homenagem ao Nelson da Rabeca. Então, a gente trouxe essa regionalidade também nos Encantos da Caatinga, porque a gente entende que é muito importante, né, a gente fazer esse resgate cultural, como eu tinha dito. E aí a gente fez o evento, foram mais ou menos 500 crianças para o Cinearte Pajussara no ano passado. Muitas crianças que estavam vendo o mar pela primeira vez, não era só a experiência de cinema, então a gente vai tentando agregar coisas para as crianças se sentirem mais valorizadas, né? Entenderem que elas também podem pertencer àquele ambiente. Para esse ano, a gente está com alguns eventos em mente também. A gente está com uma parceria com o Instituto SOS Caatinga. A nossa ideia é ir até São José da Tapera, fazer atividade com crianças de escolas quilombolas lá também, trabalhar o nosso filme, que está muito legal. Tem uma reviravolta, que é muito legal, muito educativa. Depois eu posso até disponibilizar. Muito legal. E a gente também tem o material gráfico dos Encantos da Caatinga, né? A cartilha, que é para a fase escolar, a cartilha de atividades, e o livro de colorir, que é para as crianças já pré-escola.
Incrível essa produtividade de vocês, como é que vocês conseguem andar o estado inteiro, produzir tanto, muito interessante, muito legal, né, a gente saber. E a Caatinga, Luana, ela é surpreendente, né? Eu vou contar bem rapidinho a historinha que eu tenho com a Caatinga. Meu filho, quando tinha 5 anos, eu levei ele para Piranhas pela primeira vez. Então eu fui dirigindo e explicando para ele que era um clima seco, que era muito sol, que a gente ia ter cuidado com o sol, que não ia ver chuva, que ia estar tudo muito seco. No caminho de Arapiraca para lá já começou a chover.
A chuva.
A gente já chegou lá em Piranhas debaixo de uma chuva tremenda. É tromba d'água mesmo, tava tudo verde, os cactos todos floridos. A gente passeou no Rio São Francisco debaixo de chuva, não viu sol durante 4 dias. Ele olhou para mim e falou: mamãe, eu não sabia que você mentia. Já pensou? A Caatinga me deu um baile. Eu falei: bom, mas não é sempre assim, viu? Aquela cena que eu expliquei para você, ela existe. Só que dessa vez a Caatinga a gente imagina sempre seca, e a Caatinga, quando chove, brota vida para todo lado, né? Brotam riachos que estavam secos e, de repente, se transformam em correntes de água. É muito lindo conhecer esse bioma, porque ele é surpreendente.
Demais.
Onde você acha que não tem vida, brota a vida rapidamente. É. É muito lindo.
Tem uma das músicas, inclusive, do filme da Caatinga, que fala: Mata branca na língua tupi, fica verde quando chove aqui. A gente, e você falando da como a Caatinga é surpreendente, um dos nossos personagens é justamente a craibeira, que é a árvore símbolo do estado de Alagoas. E a craibeira, ela tem uma coisa que, quando as folhas caem, né, o chão fica todo forrado, muda a cor da Caatinga. Então, justamente o nome, os encantos da Caatinga e os nossos subprodutos, a gente tenta trabalhar isso, porque a gente tem o livro de colorir, chama As Cores da Caatinga, porque tem justamente essa riqueza e essa variação de cor, porque às vezes a gente acha, não, é só cacto e galho seco, mas a Caatinga tem uma variedade imensa de cores. A gente tem o canto da Caatinga, que é o nome do musical do teatro que a gente quer colocar em prática, inclusive, se tiver financiador, financiadores
ouvindo.
Olha
aí, já chamando financiadores para esse projeto lindíssimo.
É, eu estive, inclusive, semana passada em Piranhas, e eu vi, foi pela minha primeira vez lá, e eu vi aquele cenário, que foi o cenário que você não viu, mas eu vi esse cenário e eu fiquei... A gente passou igualzinho no nosso desenho animado, porque você via, assim, as plantas que a gente foi colocando, então fui me encantando mais ainda. Com os encantos da Caatinga.
Pois é, a Caatinga encanta. É, o Ernesto conheceu a melhor fase. Eu já fui outras vezes também no período mais seco, mais quente. Mas é assim, né? Se reinventando, é como diz aí a música, né? A Caatinga é branca, mas é verde, é multicolorida, é linda realmente. Luana, agora eu queria saber também de você. A gente está em março, é o mês das mulheres. E você tem uma equipe aí que a gente vê que são muitas mulheres trabalhando juntas. E a gente queria saber como uma publicitária trabalha com divulgação científica, né? A gente não imagina muito, mais publicidade empresarial mesmo. Mas essa escolha da divulgação científica, conta um pouquinho como foi para você.
Então, Lenilda, eu caí de paraquedas nesse mundo, porque a gente, durante a graduação de comunicação, vai aparecendo muitas oportunidades de trabalhar com rede social, né? É como se o marketing fizesse parte só existisse o marketing para quem é comunicólogo. Então, eu recebi o convite justamente para fazer as redes sociais do laboratório. Eu já estava em outros dois estágios fazendo TCC, para você ter ideia. Eu disse, não, claro que eu posso.
Sempre arranja tempo, né?
Vou arrumar tempo, com certeza. E, assim, sendo um universo completamente novo, eu entrei no laboratório achando que coral era pedra, pra você ter ideia. Eu fui aprendendo as coisas enquanto ia fazendo. Então, eu saí dos outros dois estágios, entreguei meu TCC e continuei no laboratório, fazer 7 anos já. E eu posso lhe dizer assim, eu fui aprendendo muito com os cientistas e aprendendo muito com contato, né, com o pessoalmente. Então, às vezes, eu entendia o que o cientista pesquisava, tentava adaptar e contava para minha mãe. Se a minha mãe não entendesse, eu sabia que isso dali precisava ser mais lapidado. E agora, com as crianças, tem sido uma experiência diferente também, né? Porque nas ações, enquanto estava só o desenho animado, a gente não sabia muito o que a criança tinha absorvido. Mas nas ações presenciais, a gente consegue afinar essa linguagem. Então, hoje eu me sinto muito mais da área da ambiental, da divulgação científica, do que uma publicitária. Porque as coisas que a gente vende é diferente. A gente tenta vender conhecimento, a gente tenta vender esse outro tipo de experiência, né? Então, eu digo que é tudo que eu sei fazer. Se amanhã eu tô certa, não vou mais trabalhar com divulgação científica, vou ter que reaprender uma nova área.
Mas eu acho que é um privilégio, né? Você trabalhar com conhecimento, com ciência, você vender conhecimento, como você disse, trabalhar com crianças é um grande privilégio e é uma linha que vem, né, de uma área de atuação para os comunicadores que vem crescendo bastante, que se transformou até numa área de estudo isso.
É, com certeza. E é realmente muito importante, né? Porque a gente, como eu tinha falado, os pesquisadores, eles vão muito àqueles espaços de comunidade, eles vão muito àquelas regiões para entrevistar o pessoal, para saber o que é que está acontecendo, mas e o retorno, né? Como é que fica? Inclusive, rádio é uma ferramenta muito eficaz de diálogo com esse pessoal, né? Porque, às vezes, a gente se limita às redes sociais, a Instagram e tudo mais, mas a gente não alcança essas pessoas que precisam desse tipo de conhecimento também. Então, eu acho muito legal que tenha mais gente entrando. Inclusive, a gente sempre está botando gente de comunicação na nossa equipe também. E aí, eu consigo ver o ponto, assim, de transformação, de quando a pessoa começa a se encantar por aquilo, né? De você ver, absorveu aquele conhecimento e que pode ser que a gente tenha impactado de alguma forma positivamente o meio ambiente. Então, eu fico muito feliz que essa área esteja crescendo por aqui.
E puxando um pouco para a questão do 8 de março, né, desse mês que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, fala um pouco do que você tem visto das mulheres na ciência, né, de mulheres jovens como a Carol, que é bióloga, da professora. Então, assim, nesse espaço da produção científica, como é que você vê, além da sua própria experiência?
Então, a gente consegue ver, não tenho como me desvincular tanto da minha própria experiência, mas você entra, por exemplo, lá na pós-graduação, você vê a quantidade de mulheres, né, pesquisando. No nosso laboratório é majoritariamente feminino. O projeto PELD, como eu citei, ele é coordenado pela professora Ana Malhado e pela professora Nídia Ramírez. Então, a gente vê mulheres fortes atuando na área de pesquisa. E isso tem crescido muito, né? Então é realmente empolgante. Na nossa equipe também de comunicação, a nossa equipe é majoritariamente feminina.
Então as mulheres com uma força, né, uma presença muito grande e com esse entusiasmo que você tem, né? E as mulheres têm essa característica de serem multi, né? A gente já aprende tendo que desenvolver múltiplas tarefas, tendo que se virar, tendo que administrar o tempo. Então no mercado de trabalho, na área que a gente atua, a gente leva essa capacidade de produtividade, de organização do tempo também.
Com certeza. E até a didática, né? Às vezes o jeito de lidar com a criança, ou de ouvir, de entender. Eu não posso afirmar com certeza que isso é uma característica feminina, mas eu acho que seja também.
As mulheres são principais cuidadoras sempre, né? Tanto das crianças como dos idosos. Dentro da família ainda é um papel que majoritariamente cabe às mulheres por causa da questão toda da estrutura social patriarcal, que aí seria um outro debate aqui, mas que a gente também faz, sim, principalmente nesse mês. Mas, assim, eu queria agradecer por essa divulgação científica com o entusiasmo que você demonstra pelo trabalho que você realiza.
Eu que agradeço, Lenilda. Espero os próximos convites, que a gente tem muita coisa para falar.
Os próximos convites, que a gente viu que é muita coisa para um programa só. Também queremos que a Maria venha aqui, que a professora Ana Malhado, todos os convites. A Carol também, para falar do trabalho dela. Estão todas convidadas. E assim, para fechar, faço convite aí, inclusive para os próximos projetos, que a gente já sabe que tem um podcast à vista, né?
Eu vou deixar aqui as redes sociais dos nossos projetos. Quem tiver com caderninho, anota aí. O nosso Instagram do laboratório é @lacos21. Os dois projetos que a gente comentou aqui é Maravista Projeto e Os Encantos da Caatinga no Instagram. Nós temos também o @peldealagoas. E só mais uma informação, amanhã nós vamos lançar o Criança Consciência, que é um quadro onde as crianças enviam perguntas e a gente busca um cientista adequado para responder. Então, essa nova temporada vai vir com a temática toda do oceano e amanhã, às 10 da manhã, vai estar disponível em youtube.com/lacos21 também.
E aí, depois do lançamento, vai ficar assim, aberto? Como é que as pessoas fazem para poder lançar perguntas para os cientistas?
Envia para o e-mail criançaconsciência@gmail.com. Nesse primeiro vídeo, no final, vai estar os créditos com todas as orientações. Orientações de gravação, de autorização, que a gente precisa para o uso de imagem. Então, amanhã, às 10 horas, no YouTube do Lacos21. youtube.com/lacos21.
Ok. Muito obrigada.
Eu que agradeço
por sua participação. Parabéns a toda a equipe do Lacos21 por esse trabalho incrível e que a gente pretende sempre divulgar aqui no programa UFAO e Sociedade. Obrigada,
Luana.
Obrigada. Encerramos então mais um programa UFAO e Sociedade, que vai ficar disponível aqui no podcast. Compartilhe e divulgue esse conteúdo. Até a próxima semana.